Ivna,
tarde.
boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, não só não pode falsificar, quanto a moeda, né, a cédula é um patrimônio do país. Então, assim, nem rasgar, nem extraviar de alguma forma, tem toda uma série de regras em relação a isso, né? E eu também tenho essa experiência que você estava citando de ver poucas cédulas em circulação, porque com a tecnologia, né, a gente muito usando o
Pagamento
Pix
digital.
digital, aproximando o cartão, toda essa questão. Mas de toda forma, falsificação de cédula é uma coisa que não pode ser feita. E aí, Ivna, até 1 milhão de reais falsos foram despejados aí no comércio todos os meses. Esse era o tamanho desse golpe, né, que foi desmontado hoje pela Polícia Federal. A Operação No Fake desarticulou uma quadrilha aí especializada em fabricar e vender dinheiro falso. O grupo, ele mantinha esse laboratório clandestino, né, e eles usavam aplicativos de mensagens, redes sociais e os correios também para entregar essas notas irregulares, Ivna. A principal base desse crime funcionava aqui na Paraíba, mas o esquema, ele chegava e tinha tentáculos que iam até Pernambuco, que iam até Santa Catarina, Ivna. E aí o chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, o delegado Alberto Moura Lima Júnior, ele detalha o tamanho e o alcance dessa rede criminosa. Vamos ouvir.
A operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã do dia de hoje, tem uma importância fundamental para a sociedade paraibana, pois desarticula uma organização criminosa que é especialista em fabricação, circulação, venda de moedas falsas e tinha um braço muito consistente aqui na capital da Paraíba, bem como braços em Pernambuco e no sul do país, mais precisamente na cidade de Lages. Segundo as investigações, essa organização criminosa, ela tinha um potencial gigante de inserção de moeda falsa, chegando a 1 milhão de reais em moeda falsa.
Pois é, e aí a gente fala dessa moeda falsa, mas esse esquema ele ia além desse dinheiro falso, né? A investigação descobriu também que o grupo negociava drogas, armas de fogo, carros roubados e clonados também. E aí a Justiça Federal expediu 24 medidas
Mulher, não.
cautelares para frear a quadrilha nesta quarta-feira. E aí o delegado Alberto Moura, ele explica o resultado dessas ações nas ruas.
Foram cumpridos durante essa operação 14 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva. Os presos foram encaminhados ao IML e vão ser destinados à audiência de custódia, local no qual ficará à disposição da justiça para os procedimentos de praxe.
Na Paraíba, as prisões ocorreram em João Pessoa e Mogeiro. E aí os agentes, eles também prenderam suspeitos nas cidades pernambucanas de Caruaru e Paulista, além de Lages, né, em Santa Catarina. Os alvos agora respondem por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e receptação qualificada, Ivna.
Pois é, realmente é algo muito, muito sério e as pessoas precisam ficar atentas, né? Verificar quem utiliza a moeda, quem trabalha no comércio. Precisa ficar atento realmente às cédulas que estão recebendo e que estão repassando, né? E caso tenha contato com alguma dessas cédulas, entrar em contato com a polícia, né? No caso,
Pois é.
chamar a polícia militar mesmo, em qual estado for, e aí tudo isso vai ser repassado para a Polícia Federal dentro dessa apuração.
E é uma parte de todo um esquema que envolvia muitas outras coisas, né? Essa questão das drogas, das armas de fogo também, carros roubados e clonados, é bem grave assim. E, de certa forma, é possível que
O esquema
esses
criminoso, né?
conteúdos que eles também, que estavam envolvidos com o esquema, acabe passando para as mãos de criminosos, por exemplo, de facções, que é muito combatido hoje, inclusive combatido hoje aqui na Paraíba, né, com a mega operação que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Vai falar
Vai falar
agora, já
agora.
vai puxar, né? Teve uma entrevista coletiva agora há pouquinho com o superintendente da Polícia Civil na região metropolitana, justamente prestando aí, né, prestando contas, né, trazendo um balanço sobre a operação que aconteceu. Teve ações ontem à noite que foram aí madrugada dentro, né?
Exatamente, Ivna. A gente também teve uma troca de tiros intensa entre policiais e um grupo armado na semana passada. E aí, as forças de segurança, elas já realizaram quatro operações seguidas na região do Varadouro, da Ilha do Bispo e do Distrito Mecânico. Essas forças elas estão sendo concentradas na ação de hoje, nas ações dos últimos dias, ali nessa parte da zona oeste da cidade, né? E o saldo dessa ofensiva já soma vários presos, incluindo alvos com mandados de prisão em aberto e também a apreensão de armas. Hoje, a polícia já prendeu mais um homem e apreendeu um veículo adulterado nos primeiros minutos da operação, da ação que eles tiveram hoje, na manhã de hoje. Nos últimos 10 dias, essa operação resultou na prisão de 30 pessoas ligadas a organizações criminosas e na apreensão de 20 armas de fogo. A gente foi acompanhar, né, essa mega operação integrada. A polícia fez ali uma coletiva na Praça Antônio Navarro, no Varadouro. Essa ação que faz parte da Operação Paraíba Mais Segura. E aí a polícia recebeu a imprensa para falar da operação, que reúne também a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. E aí falamos com o delegado Cristiano Santana. Ele deu um panorama dessa operação e ele falou também da apreensão de mais câmeras, Ivna, vamos ouvir.
Estamos realizando reuniões e encontros semanais com as outras forças de segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, traçando estratégias e planejamentos para essas ações, dando um enfoque principalmente na região central de João Pessoa. Então, isso é uma continuação, a gente já vem há mais de 15 dias com o fomento de ações no Distrito Mecânico, Renasceum, e essas ações permanecem desta feita, essa semana, com foco no Varadouro. Então, essa operação se iniciou há poucos minutos e já temos um mandado de prisão cumprido e um veículo adulterado já foi recolhido para a central de polícia. Então, essa operação permanece. Suspendemos um pouco somente para atendê-los, atender a imprensa e falar, passar um panorama de mais essa ação, mas retornaremos logo em seguida com essas ações, tentando, como já disse aqui, fazer cumprimentos de mandados e ressaltar também que na semana passada, além desse trabalho de repressão qualificada, mais uma vez tivemos um número significativo de câmeras, pontos de monitoramento removidos. São câmeras irregulares, são câmeras a serviço de grupos criminosos e é importante também essa remoção, porque tira mais um impacto também e um baque também nesses grupos criminosos. Então essa ação, o mais importante, permanece e de forma integrada. Temos um calendário já montado aí até o final do ano, repito, dando esse enfoque aí à região central de João Pessoa de forma integrada, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
E aí, Ivna, o delegado também falou sobre o rumor, né, de uma das armas apreendidas recentemente, se ela chegou a ser ligada à morte dos quatro trabalhadores baianos em abril. A gente falou desse caso aqui, uhum, né, que esses quatro baianos foram mortos aqui na região metropolitana, né, só que o delegado ele falou que isso ainda é um rumor e ele reforçou que esse inquérito específico em relação aos baianos já foi concluído, os autores eles já foram indiciados pela Delegacia de Homicídios. Mas aí ele também explicou que essa operação de hoje e as operações que vêm acontecendo nos últimos dias, a gente também falou essa semana sobre um homem do Catolé do Rocha, né, que foi preso e aí...
Suspeito de assassinato, né?
Exatamente, com armamento de uso restrito, que veio de um clube de tiro. E aí todas esse caminho do armamento que está indo parar na mão de facções de uma maneira mais geral também está sendo investigado nessas ações. Então, assim, não é que uma dessas armas realmente tenha sido utilizada ali na chacina dos baianos, mas todas essas armas que estão chegando para a polícia durante essas operações estão sendo investigadas para saber de onde é que está vindo, qual é o caminho que essas armas estão fazendo para chegar até a mão das facções, né? Então, é basicamente num sentido mais amplo, mais geral mesmo. E aí, o delegado ele disse que o foco agora é manter essa pressão, né, constante nas ruas para reprimir outros crimes. E ele disse que, somando todas essas ações desde junho, desde o começo do mês de junho, são mais de 400 presos. E aí, ele explicou mais sobre isso. Vamos ouvir.
A gente está falando somente nessa última semana da operação. Entendeu? Somente esse número que a gente está falando aqui, de quase 15 armas de fogo apreendidas com, já de ontem, que a gente não atualizou ainda os dados de ontem, dessas, são quase 15 armas de fogo apreendidas, e essas prisões somente nessa última semana, que eu repito, houve o fomento de ações nessa parte de distrito mecânico, Renascer 1, e hoje começando com Varadouro. Contando de junho, são mais de 400. Né? É um número bem expressivo aí, o que demonstra o trabalho integrado das Forças de Segurança Pública em todas as áreas, não só em João Pessoa, mas em todas as áreas que compõem a superintendência. Então, um trabalho que vem sendo realizado e encabeçado, como falei, pela Secretaria de Segurança Pública, com cada força utilizando a sua expertise, né? A Polícia Civil dentro do seu Ministério, a Polícia Militar dentro da sua atribuição constitucional e o Corpo de Bombeiros também dando esse suporte. Então, são números expressivos e que é uma operação que permanece. Como falei, na data de hoje, apenas 30 minutos de deflagração, suspendemos a operação para atendê-los. Nesses 30 minutos, já um mandado de prisão cumprido e um veículo adulterado. É uma operação que permanece esses dias e final de semana e sempre um realinhamento em cada início de semana para uma localidade específica.
Pois é, então, em resumo, desde junho, né, essas ações aí já prenderam 400 pessoas e essa mega operação, né, nos últimos dias, nos últimos 10 dias, resultou na prisão de 30 pessoas ligadas a organizações criminosas e na apreensão de 20 armas de fogo. E na manhã de hoje, uma pessoa já foi presa e um veículo adulterado foi apreendido, além de uma arma também. E aí a gente segue acompanhando essa operação, de acordo com o delegado. A cada início de semana, um novo alvo, um novo bairro será alvo principal também nesta ação contra o crime organizado, Ivna.
Obrigada pelas informações, Felipe. Vamos seguir acompanhando, né, esses encaminhamentos, essas investigações. Ainda falando sobre ação policial, sei que já foi muita coisa, mas tem mais uma informação, e aí da Polícia Rodoviária Federal, que deu início em todo o estado, né, Polícia Rodoviária Federal, que faz as operações nas rodovias federais que cruzam a Paraíba, a Operação Nacional Placa Limpa, que acontece em todo o país, mas a gente está falando do âmbito na Paraíba, sobre a fase operacional dessas fiscalizações. Tiveram início no dia 7 de julho com foco no combate ostensivo a veículos que trafegam sem placa de identificação veicular ou com caracteres alterados, ou quando aquela placa vai ficando mais escurecida ou mais clarinha quando é mais antiga, que evita ou dificulta a visibilidade dos números e das letras, da leitura. Quem fala mais sobre isso é o Vitor de Freitas, inspetor da PRF.
A Polícia Rodoviária Federal está realizando em todas as rodovias federais da Paraíba a Operação Nacional Placa Limpa. A fiscalização começou no dia 7 de julho e segue focada nas irregularidades associadas à placa de identificação veicular, desde circunstâncias que abrangem placas encobertas, ilegíveis ou mesmo adulteradas. A ação busca reforçar a segurança no trânsito e reduzir a impunidade, já que veículos sem identificação dificultam a fiscalização e podem estar envolvidos em diversos tipos de crimes. A operação também foi motivada por um levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que mostrou que mais da metade das infrações registradas por radares no país acabou sendo invalidada por diversos problemas na identificação. Durante as abordagens, a PRF vai autuar os infratores e poderá reter ou remover os veículos que estiverem em desacordo com a legislação. A PRF lembra que conduzir um veículo sem placa, com placa com dificuldades de leitura, é uma infração gravíssima, sujeita a multa e perda de pontos na carteira e remoção do veículo, e nos casos de adulteração intencional, claro, também pode resultar em responsabilização criminal.
Pois é, e dentro dessas operações, vou falar do que eu tenho visto, né, nas fiscalizações que são feitas, pelo menos pela manhã, quando eu passo no meu trajeto comum, tem tido muita apreensão de motocicleta, sobretudo, na fiscalização da PRF, e aí os motivos são variados. Às vezes, alguma questão no documento, às vezes no licenciamento, às vezes o problema de documentos é com quem está conduzindo. Tem muita gente conduzindo veículos sem estar com a carteira de habilitação, e tudo isso, quando acontece uma fiscalização, obviamente que há apreensão do veículo, né? Quando o problema é no veículo. Se for uma questão da habilitação do condutor e outra pessoa puder buscar o veículo, se ele tiver com tudo certinho, pode acontecer de outra pessoa buscar. Infelizmente, para muitos proprietários de motos que não estão em dia, tem tido apreensão. Hoje pela manhã, por exemplo, perto de uma faculdade que fica às margens da BR-230, no bairro Água Fria, já tinha umas 5 motos sendo colocadas no reboque hoje pela manhã, no momento que eu vi, né? Não sei se depois disso aconteceram mais, mas a operação segue acontecendo essa fiscalização. 12h56, a gente vai falar no programa de hoje ainda sobre saúde. Hoje é o dia do cérebro, vamos ter entrevista com o neurologista ainda hoje no programa, mas a gente fala sobre saúde agora por conta da medicação, né? Uma nova insulina que vai ser disponibilizada pelo SUS, teve esse anúncio alguns meses atrás, mas está começando a distribuição, e para quem trata diabetes, né? É importante ficar muito atento, e quem trata diabetes e pega a insulina através do Sistema Único de Saúde, Felipe Lima, que tem as informações, os detalhes pra gente.
Então, Ivna, quem convive com diabetes, né, na Paraíba vai ganhar esse reforço no tratamento. O estado, ele recebe mais de 25 mil tubetes de uma insulina mais moderna. É a insulina glargina. Ela vai substituir a tradicional insulina NPH no Sistema Único de Saúde. E essa substituição, ela será gradual. A principal vantagem é o conforto, Ivna, porque a glargina, né, a insulina glargina, na maioria dos casos, ela permite apenas uma aplicação diária, enquanto os outros esquemas terapêuticos, né, eles podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. E aí o remédio, ele tem ação prolongada e garante mais estabilidade no nível de açúcar no sangue. A secretária de Ciência e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri, detalhou essa melhoria que a nova medicação traz.
A gente está transitando, está mudando o tratamento para uma insulina que é muito mais moderna, e ela é melhor para o paciente. Você precisa de menos aplicações ao longo do dia, ela controla melhor a glicemia do paciente ao longo do dia, você precisa de uma aplicação só. Então, todos os relatos de pacientes é que ela é muito mais efetiva e a glicose fica muito mais controlada ao longo do dia inteiro com essa insulina de longa duração, porque ela fica 24 horas no organismo. A gente está começando essa transição de maneira gradual, então, neste momento, quem pode ter acesso no Brasil inteiro são todas as pessoas que têm diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 acima de 70 anos e todas as pessoas até 18 anos com diabetes tipo 1.
Então, reforçando a fala de Fernanda, né, essa mudança ela atende a 2 grupos nesse primeiro momento, nesse momento de transição, que é de crianças e adolescentes de até 17 anos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 também. E aí a distribuição dos insumos acontece após o retorno da produção nacional da insulina. Essa é uma autonomia que o país vai ter, né, contra falhas de abastecimento, que são falhas de abastecimento que envolvem o comércio internacional também, que acontecem, né? E aí a secretária, ela reforçou isso.
As pessoas que usam insulina sabem que falta no mercado, às vezes falta na farmácia, porque está tendo uma redução de produção em nível mundial da insulina humana. Então, essa migração para a glargina, para a insulina, para as insulinas análogas, ela resolve uma parte do problema, e uma parte significativa do problema é resolvida quando você consegue retomar essa produção nacional, porque nos dá mais garantia de fornecimento para o Sistema Único de Saúde.
Mas como ter acesso a essa nova insulina aqui na Paraíba, né? Fernanda explica que o processo é simples, não tem muito segredo, né? O paciente ou o responsável deve ir à unidade básica de saúde mais próxima. Fernanda de Negri, ela detalha esse caminho.
É na UBS que o paciente vai procurar o seu médico, vai procurar para fazer a prescrição da nova insulina. Senão, aquelas consultas regulares que as pessoas fazem com seus médicos para acompanhar como está o tratamento, você vai procurar o seu médico e vai pedir para fazer essa transição. O médico vai avaliar, obviamente, se o paciente é elegível, se é adequado e pode prescrever essa nova insulina.
Então, só lembrando, o paciente ou o responsável deve ir a uma unidade de saúde mais próxima, né? Agora, esse tratamento, ele exige a avaliação médica e a receita.
Sempre.
Preciso levar a receita, levar também documento com foto, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência. E aí, com essa nova receita em mãos, né, a retirada acontece na própria UBS mesmo ou na farmácia especializada da Paraíba, o antigo SEDMEX, que fica no bairro da Torre, né, na rua Borja Peregrino, número 181. Lembrando que é possível que quem tem diabetes e precisa desse tratamento ainda pode encontrar por lá a insulina mais antiga, porque, como a secretária falou, essa substituição para a insulina glargina, que é mais moderna, ela vai ser uma substituição gradual, né? Vai ser uma transição progressiva, Ivna.
Importante demais o acompanhamento de saúde para quem tem diabetes, né? O cuidado permanente, claro, com alimentação, com fatores de estresse também, atividade física, todos esses fatores contribuem para alteração, né, no corpo. E, claro, se precisa tomar a medicação, tem que tomar bem certinho. Se é a insulina ou se é uma medicação via oral, tem que tomar bem certinho para não ter problemas e ficar muito atento à alimentação. É algo, assim, essencial. São multifatores para manter-se saudável, né, para esse tratamento. Obrigada, Felipe, pelas informações. 1:02. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta falando sobre o Dia do Trabalho Doméstico. Já já a gente conversa mais sobre isso com a presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos da Paraíba.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Três minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. E eu chamei o intervalo agora há pouquinho falando que hoje é o Dia do Trabalho Doméstico, que por muito tempo, né, tem duas vertentes do trabalho doméstico. Tem o trabalho gratuito das pessoas que trabalham na própria casa, mas dão conta de toda a organização, que é muita coisa, e tem o trabalho que é pago, que é a pessoa que vai trabalhar na casa de outra pessoa mediante um pagamento. E há muitos desafios nas duas situações. Agora a gente conversa com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticos da Paraíba, a Glória Rejane Santos, para falar sobre as profissionais e os profissionais que trabalham nas casas de outras famílias prestando esse serviço, que é um trabalho pesado, né, Glória Rejane? Boa tarde, seja bem-vinda ao Fala Paraíba.
Boa tarde, ouvintes, boa tarde, trabalhadoras. O trabalho doméstico ainda hoje é um trabalho pesado, sempre foi, né? Um trabalho dos cuidados. Nós que cuidamos da casa, dos animais, dos idosos, das crianças, mas ainda um trabalho muito, muito vulnerável, né? Pela sua desvalorização.
Quando a gente fala sobre esse tipo de trabalho e considerando, né, a legislação, porque por muitos anos não havia uma regulamentação tão fixa e que garantisse mais direitos, faz 12 anos, que 12 anos não, 11, eu acho, foi 2015, né, a lei que regulamenta a profissão, mas ainda assim a gente tem hoje casos de resgates de pessoas, geralmente mulheres, trabalhando no ambiente doméstico num tipo de escravidão contemporânea, o que é lamentável e criminoso. Como é nesse dia a dia e que tipos de desafios, né, o sindicato tem que lidar com as empregadas e os trabalhadores e trabalhadores domésticos?
Todos os desafios, mesmo com a lei da PEC de 2015, os desafios continuam, né? Para que regulamentem, assinar a carteira, ver a questão da carga horária, que é tão desrespeitada, carteira assinada também, né? Na Paraíba, que temos mais de 20 mil, né, mulheres trabalhadoras, falo mulheres, porque não, nem no sindicato não tem nenhum homem associado até agora.
É mesmo?
É, a gente tá aqui em João Pessoa, estamos há desde 2009, são 16 anos, né, sindicato aqui.
E sempre com mulheres associadas?
Sempre com mulheres, temos mais de 300, mas todas mulheres.
Quando você então, fala... Pode falar.
Não, então é isso que nós temos, é um trabalho feito por mulheres.
Quando a gente fala sobre, quando você disse agora há pouco, que a assinatura da carteira, o registro oficial de trabalho continua sendo um desafio, mesmo tendo uma PEC de 2015 que trazia essa obrigatoriedade, qual é a porcentagem dentro das trabalhadoras que integram o sindicato atualmente? E como você lida quando chega a informação de que a pessoa está trabalhando sem o devido registro?
É, nós temos aqui, nós acredito que não temos 10% na Paraíba de carteira assinada, né? Então, a grande maioria na informalidade. E nós, muitos casos, vai para a justiça, que aí é obrigatório colocar todo o período em carteira, ou existe um acordo de pagar todos os direitos quando a trabalhadora não quer justiça, aí o sindicato faz esse acordo.
Sem assinatura na carteira de trabalho, fica difícil até monitorar e organizar a carga horária, não é?
É, por isso que tudo é desafio para essa categoria. São grandes os desafios, não tem como organizar a carga horária, mesmo tendo a carteira assinada, porque está lá dentro da casa, e aí... Né, o patrão pede que sirva o jantar, que tem visitas, e tudo isso vai dificultando a vida. E nós, como somos, né, mulheres chefe de família, tememos perder o emprego e vamos levando dessa maneira, que é muito complicada para nós ainda, porque aí a gente fica sem seguridade social, adoecendo, não tem como a quem recorrer. É tudo muito difícil.
E sobre o acúmulo de funções dentro do trabalho doméstico, né? Você falou há pouco, no início da nossa conversa, sobre cozinhar, limpar a casa, cuidar das crianças, por vezes cuidar de pessoas idosas também, cuidar de animais que tenha na casa. Às vezes tem mais de uma pessoa, dependendo, né, do padrão socioeconômico do empregador, mas muitas vezes é uma funcionária só para fazer tudo, não é?
É uma só para fazer tudo, todo o trabalho da casa.
E que não deveria ser dessa forma?
Não, porque o trabalho doméstico ele tem várias funções, né? Então isso é muito cansativo e exaustivo.
O sindicato tem feito e faz sempre atividades com essas trabalhadoras, atividades de conscientização, mas tem algum tipo de atividade ou tem algum contato ou a pretensão de fazê-lo com empregadores também, para que eles tenham essa consciência, ou acaba sendo um pouco mais difícil?
Não, um pouco mais difícil, mas fazemos também com os empregadores, porque nós convidamos quando tem os casos desrespeitosos, nós chamamos o empregador no sindicato, e uma grande parte eles comparecem no sindicato, onde fazemos o diálogo de conscientização.
Uhum. E tem sido bem sucedido quando eles comparecem?
Quando eles comparecem, eles parece que assumiram que não deve ser assim, eles estão vendo erro, sempre está, eles nos dizem isso, né? Não sabemos se eles vão continuar com essa mesma prática.
E aquela frase muito repetida de que a funcionária trabalhadora é como alguém da família. As pessoas repetem isso, mas nem sempre o tratamento acompanha. Ainda é muito comum?
Ainda muito comum, porque a gente vê isso como assédio moral, porque a trabalhadora, ela fica presa nesse emocional de ser da família, aí vai fazendo tudo como eles querem, é uma forma de dominação.
Nesses anos, né, você falou sobre o sindicato desde 2009, aumentou o número da regularização do registro em carteira ou de fazer um contrato de trabalho, porque em muitos casos é realmente nem um contrato tem, é só um negócio de você tá contratado ou uma questão só verbal mesmo, né?
É, porque o contrato ele é obrigatório também, mesmo que seja por 90 dias, é obrigado a colocar em carteira,
isso,
né?
Isso.
Mas não vai, quase não, eles não colocam em carteira.
E na hora que as pessoas sem o registro são demitidas, há o pagamento correto ou tem que judicializar, tem que chamar realmente com ameaça de um processo?
Não, quando está em carteira, essa fica mais fácil, porque é tudo feito pelo programa do E-Social.
Sim.
Quando bota lá a demissão, né, o E-Social faz todos os cálculos, ele já dá tudo pronto. Aí muitas trabalhadoras, elas nos procuram para conferir esses cálculos.
Uhum.
E dificilmente está errado, dificilmente. Só quando eles colocam um salário que não é o mínimo, bota abaixo, aí dá os cálculos, dá erro, né? Mas nós mandamos os cálculos certos, falamos com patrões, mas isso aqui já é um caso mais difícil, né? Não é sempre, não.
Mas e quando não tem a carteira assinada e acontece o desligamento?
Quando não tem a carteira assinada e acontece o desligamento, aí nós calculamos todo o tempo, quando ela não quer ir para a justiça, aí calculamos todo o tempo de trabalho e enviamos para o patrão. Então, aí há uma certa discussão, eles vêm no sindicato querendo acordar sobre hora extras, assim, tal. É uma luta, né? Aí é uma luta do dia a dia para nós do sindicato junto com a trabalhadora para que eles venham a fazer esse pagamento.
Com certeza. Mais uma pergunta, Glória, para a gente concluir a nossa conversa, já agradecendo muito a sua disponibilidade em conversar conosco, com os nossos ouvintes. Enquanto a trabalhadora está na casa de outra família, cuidando da casa, cuidando das crianças, dos animais de estimação, a casa dessa trabalhadora está com outra pessoa cuidando, os filhos estão lá sem a presença dela, e o trabalho que ela, quando ela chega em casa, ou esse trabalho doméstico da casa dela foi feito pelas outras pessoas da família, ou tá lá para ela fazer quando chegar, né? É um desafio a mais.
Sim, sempre é a dupla jornada, a tripla jornada. Sempre acontece isso no dia a dia, nós, mulheres, que temos essa missão de sustentar a família, muitas de nós somos mães, né, mães solteiras, é essa tripla jornada, com apoio das avós. Tem muitos casos que fica com a avó, as crianças ficam com a avó. Quando não tem essa rede de apoio, aí é mais complicado ainda.
Com certeza. Quero agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco nesse dia, né, voltado aí ao trabalho doméstico, que é um dia de conscientização e de luta por mais direitos e pelo respeito aos direitos que já estão previstos em lei, né? Muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde.
Agradeço muitíssimo. Conversamos com Glória Rejane Santos, ela que é presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos da Paraíba. E hoje pela manhã teve uma entrevista também sobre esse tema com outra Glória, Glória Rabai, que é professora universitária, socióloga, e falou, trazendo uma análise sobre essa dupla, tripla jornada, e ampliou um pouco. A gente falou agora sobre o trabalho doméstico da profissional Mas Glória Rabai ampliou um pouco isso para falar também da pessoa que trabalha numa outra profissão e do trabalho invisível, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos animais de estimação. E muitas vezes isso recai para as mulheres da casa, mesmo tendo uma formação familiar ali mais convencional, as mulheres que acabam tendo essa jornada tripla. Vamos ouvir um trechinho da entrevista com Glória Rabai.
Com certeza tem um componente cultural, né, da divisão sexual do trabalho, quando se estabeleceu ao longo da história que as mulheres ficariam responsáveis pelo trabalho de cuidado, né, cuidado com a família, com os idosos, crianças, com a casa. No entanto, houve grandes transformações e as mulheres não apenas fazem isso, elas também desenvolvem atividade fora do mundo da casa, fora do mundo doméstico, mas culturalmente ficou estabelecido como se fosse uma atividade apenas delas. E pior, como se fosse uma atividade essencialmente feminina e uma atividade feita por amor, né? por vocação. E isso ficou, ao longo da história, ficou muito pesado na medida em que o trabalho doméstico não é um trabalho reconhecido, não é um trabalho, vamos dizer, entre aspas, legal, é um trabalho enfadonho, que a gente não vê frutos, né? Você acaba de fazer um almoço, as pessoas comem, aquilo desaparece.
Como essa sobrecarga interfere na vida profissional e na qualidade de vida das mulheres?
Olha, na qualidade de vida das mulheres, ela interfere cotidianamente, porque além de trabalhar no mercado de trabalho, né, como todas as pessoas chegam nas suas casas querendo descanso, a maioria das mulheres ainda vai se dedicar a preparar a alimentação do outro dia, botar uma roupa na máquina. Isso, então, impacta na saúde mental e física das mulheres, porque se caracteriza como um terceiro turno, né? Uma terceira jornada de trabalho. Trabalhou de manhã e de tarde, e à noite tem que preparar o trabalho doméstico para que no outro dia a família possa comer, viver, sair com roupa limpa. Então, o primeiro impacto é esse, na saúde. E no mundo do trabalho, faz com que muitas mulheres não possam se dedicar com mais afinco e, portanto, suas carreiras ficam prejudicadas, porque elas não têm condições de se dedicar tal qual os homens podem se dedicar, porque sempre tem que levar uma criança na escola, levar um pai no médico, enfim. O trabalho doméstico concentrado na mão apenas das mulheres faz com que elas precisem abrir mão de outros aspectos da vida, seja no mundo do trabalho ou no mundo social mesmo. Não tem um tempo para um lazer, para o descanso, já que o trabalho doméstico, principalmente para as mulheres trabalhadoras, que trabalham fora de casa também, ele precisa ser feito no turno, noturno ou no final de semana, nos feriados. Então as mulheres acabam não tendo esse espaço de descanso, de lazer e de dedicação a uma carreira.
Uhum. Tem também a realidade das trabalhadoras domésticas remuneradas, né? Que ainda enfrentam em processos de desvalorização. O que é que precisa ser feito? Quais são os desafios para garantir que essas empregadas domésticas, né, as trabalhadoras domésticas remuneradas, tenham de fato uma valorização e o acesso a direitos?
Olha, as trabalhadoras domésticas são uma categoria extremamente desvalorizada na nossa sociedade. É um trabalho feito majoritariamente por mulheres e por mulheres negras. Então, uma sociedade como a brasileira, marcada pela escravidão, né, pelo escravismo, que sempre tratou as pessoas negras, os subalternos, como pessoas inferiores, traz até hoje esse estigma, né, essa marca para as mulheres que fazem trabalho doméstico, especialmente o trabalho doméstico remunerado. Então, hoje as pessoas, o trabalho está muito mais precarizado, porque São poucas pessoas que mantêm uma trabalhadora doméstica, então elas são diaristas. E essa relação ainda é uma relação de subalternidade. Sabemos que muitas famílias não pagam os direitos das trabalhadoras, submetem a situações vexatórias, não permitem que sentem à mesa, muitas famílias não permitem que se coma a mesma comida que a família está comendo. Então, são marcas, né, do regime escravocrata, que tanto perdurou no Brasil e que até hoje mantém certo padrão, né, cultural de opressão e de submissão dessas trabalhadoras.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a professora Glória Rabai, que é socióloga, falando sobre o trabalho doméstico, seja o trabalho doméstico remunerado para os profissionais e também o trabalho doméstico que é gratuito, né? O trabalho que é considerado invisível e que só vem sendo considerado como força de trabalho e carga de trabalho nos estudos mais recentes, e socialmente tem muita gente que nem considera ainda, né? Mas há muitos casos em que pessoas deixam as suas profissões para se dedicar à casa e à família. E a maioria esmagadora das vezes é a mulher que deixa de trabalhar fora de casa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, da família e aí impulsionar muitas vezes a carreira do cônjuge. E aí, depois de um tempo, recolocar-se no mercado, seja porque as crianças estão com mais idade e aí ela consegue voltar para o mercado, é mais complicado, né? Recolocar-se no mercado anos depois é mais complicado. E quando acontece divórcio, em casos que as mulheres ficaram em casa por muito tempo, sempre há uma judicialização, dificilmente acontece de forma amistosa, porque para quem saía para trabalhar sempre, acha que toda a renda era sua, sendo que a possibilidade de construir carreira e ainda assim ter casa limpa, com a roupa lavada, comida pronta, os filhos bem alimentados, bem cuidados e uma família toda organizada, alguém estava trabalhando em casa para possibilitar que essa pessoa que saía para trabalhar tivesse toda essa estrutura e não ter que se preocupar com o trabalho doméstico todo. Então, quem fica em casa tem direitos também sobre os valores da pessoa que está saindo para trabalhar. Aí a gente já entra em direito de família, já entra num bocado de coisa que é considerado hoje na justiça também quando chega uma demanda desse tipo. O trabalho doméstico é trabalho, é carga horária. Mesmo quando as duas pessoas da casa, sejam dois homens, duas mulheres, ou o casal ali, um homem e mulher, trabalha fora, chega em casa, tem as demandas para fazer. Ainda hoje, mesmo as duas pessoas trabalhando fora, mesmo quando a mulher recebe um salário maior que o do marido, acaba culturalmente, como o Glória Rabai falou, o trabalho doméstico sobrecaindo muito mais sobre ela. Claro que há outras formações, é claro que há outras configurações, mas eu estou falando do que mais acontece e uma tendência social dos últimos anos, por assim dizer, ou nos últimos meses, até havendo um incentivo muito grande da esposa tradicional, que é a mulher que não trabalha fora de casa, para estar em casa cuidando da família. E aí, realmente, é algo que precisa ser muito pensado, muito combinado para fazer funcionar. E também em âmbito jurídico, tem voltado, à medida que volta essa ideia da esposa tradicional, também tem garantias jurídicas caso a mulher opte por ser essa pessoa que vai sair do mercado de trabalho ou não vai iniciar uma vida no mercado de trabalho, para ter garantias jurídicas. Então, um contrato de casamento garantindo, né, direitos caso haja, né, um término do relacionamento mais adiante, que ela tenha direitos garantidos e garantia financeira. Pessoa que não está no mercado de trabalho, se dependendo ali, cuidando da casa para que outra pessoa trabalhe, precisa ter garantia. E os contratos acabam ajudando muito nisso. Há quem ache antirromântico fazê-lo, mas há um aconselhamento entre juristas para que as pessoas façam. 1h25, a gente vai seguindo aqui com o nosso programa, trazendo uma reportagem de Mirvan Lúcio, direto do interior da Paraíba, falando sobre essa capacitação que está sendo feita, né, pelo Ministério Público Federal, em parceria com o Ministério Público da Paraíba. Aconteceu hoje pela manhã, lá em Patos, eu contava aqui ontem sobre isso, sobre o processo eleitoral, sobre a cidadania. Começou lá em Patos, amanhã essa equipe já vai estar em outra cidade, e aqui em João Pessoa vai ser só no próximo dia 29. Vamos ouvir, Mirvan?
Eu converso com Bruno Galvão Paiva, ele que é procurador-chefe do MPF. Bruno, como é que você considera a relevância dessa ação para o processo eleitoral?
É por meio dessa capacitação que a gente pretende formar o cidadão para o exercício do controle social sobre a propaganda eleitoral, sobre os gastos de campanha, sobre fake news, sobre a violência de gênero, cada contra a mulher durante as eleições. E isso ajuda depois o processo eleitoral, pois municia, né, esse tipo de capacitação, quando efetiva, ela permite que o cidadão busque o Ministério Público, busque os órgãos do sistema de justiça eleitoral para trazer informações mais qualificadas que permitam o ajuizamento de ações, de representações que possam redundar em uma resposta mais efetiva por parte desse mesmo sistema, retirando de circulação práticas irregulares e buscando a sanção, buscando punir esses responsáveis por essas irregularidades de forma mais efetiva.
Aqui a população deve ficar atenta para poder chegar a esses canais e denunciar nas práticas dos candidatos, nas práticas dos agentes públicos?
Em primeiro lugar, deve ficar atenta ao contexto que ela está inserida, buscar os meios que ela tem à disposição para efetuar o devido registro dessas práticas e buscar informar do modo mais claro e objetivo possível, respondendo perguntas simples, né? Se você busca o Ministério Público Eleitoral para informar, por exemplo, que um determinado candidato está se valendo de estrutura de Estado para fazer campanha, você deve informar de forma bem objetiva quem é esse candidato, como ele realizou essa prática, quando ele fez isso, como ele fez. E a partir desses dados, a partir dessas informações, a gente entra em campo, a gente busca validar esses informes e refinar a prova que a gente pode extrair a partir disso. Então, tudo que o cidadão precisa é boa vontade, interesse e, acima de tudo, cuidado, porque não se quer, né, não se busca de forma alguma que o cidadão ele seja um herói, né, saia de peito aberto fazendo aí todo e qualquer tipo de registro de ilícito e irregularidade.
Quanto o senhor acha que o processo de disseminação de fake news, de desinformação, impacta no processo eleitoral, na formação de opinião dos eleitores para chegar à decisão na urna?
Ele desequilibra o pleito, né? Desequilibra totalmente o pleito eleitoral, porque influi no convencimento do indivíduo, influi no convencimento do cidadão a partir de fatos que não são verdade, né? A partir de fatos que são sabidamente falsos. Com isso, acaba afastando da vida política não só os candidatos realmente interessados em propostas positivas que redundem em resultados efetivos para a população, mas ele aniquila por completo todo o debate que deve existir dentro do processo democrático.
Pois é, tá aí, Mirvan Lúcio, obrigada, trazendo as informações em relação a essa qualificação para os cidadãos e cidadãs, sobre o processo eleitoral, tirando dúvidas, falando sobre direitos e deveres, né, nesse momento eleitoral. E claro, esse calendário começou por Patos, nos próximos dias vai passar por outras regiões do estado, até aqui na capital paraibana, com inscrições prévias, mas é claro, se a pessoa chegar na hora, tendo espaço no auditório, ainda consegue participar. Ainda falando sobre questões relacionadas ao período eleitoral, né, a justiça eleitoral como um todo tem feito, né, campanhas e tem conscientizado a população tanto sobre o direito do voto para todas as pessoas, quanto em relação aos prazos para o processo eleitoral do mês de outubro, nesse período, para quem tem dificuldade de mobilidade ou para quem não estará na sua cidade, né, onde vota normalmente, o voto em trânsito, a mudança temporária de sessão, para quem tem alguma dificuldade de mobilidade, também é possível fazer, e claro, a continuidade de um trabalho em defesa da democracia, sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro, do uso da urna eletrônica, uma tecnologia que é brasileira, que não tem como haver algum tipo de vazamento ali, ou algum tipo de interferência na urna eletrônica, que só é ligada à tomada para alimentação na energia elétrica, que não tem ligação na internet. Esse fortalecimento, essa campanha permanente da Justiça Eleitoral é muito importante, principalmente no ano eleitoral, em que voltam aquele sistema de desinformação começa ou volta a circular, porque há anos que esse mesmo tipo de fala acontece em relação à urna eletrônica brasileira, e aí, claro, uma campanha permanente da Justiça Eleitoral para defender a urna e que as pessoas entendam. Ah, tem dúvida sobre isso? Aproveita esses momentos nos auditórios onde vem acontecendo esse contato direto com o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público Federal. Pergunta sobre isso, tá com dúvida? Abra-se para tirar essas dúvidas, sabe? A certeza muito grande que muita gente tem sobre desinformação é algo que não ajuda realmente nem à cidadania e nem ao momento eleitoral realmente. 1h32, vamos fazer mais um intervalo. A gente volta falando sobre saúde, porque hoje é o dia do cérebro. A gente volta falando sobre isso.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá, pessoal. Eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1h33, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quarta-feira, 22 de julho de 2026. E como eu disse agora há pouquinho, antes do intervalo, hoje é o Dia do Cérebro, né? Uma data que foi instituída pela Federação Mundial de Neurologia com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da saúde cerebral, né? Prevenção de doenças neurológicas, promoção do bem-estar mental e, claro, saber que esse órgão é importantíssimo para absolutamente tudo no corpo humano. Vamos conversar a partir de agora com o neurologista Luiz Severo, já está em linha conosco, agradecendo muito sua participação, sua disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Sem dúvida, esse Dia Mundial do Cérebro é uma data muito importante, porque relembra de que pensar no cérebro não apenas na memória e no risco de Alzheimer, mas também falarmos sobre movimento, emoções, sono, capacidade de concentração, apetite, dentre outros sintomas.
todo o corpo funciona a partir do cérebro, né? A mobilidade, tudo isso, como você bem disse agora. Como garantir a saúde cerebral? É cuidando do corpo todo que o cérebro vai estar bem, mas o que depende é de algumas ações específicas?
Quando a gente fala em saúde cerebral, a gente tem que ter um pilar. Primeiro, sono. Um sono de qualidade. A gente, às vezes, negligencia, mas dormir pelo menos entre 7 e 9 horas por dia faz toda a diferença. É do sono restaurador que limpamos as sujeiras que tem no cérebro, que aumentam o risco de Alzheimer, que aumenta o risco de Parkinson, aumenta o risco de ansiedade, depressão e dor crônica. 2. É fazer atividade física. Atividade física regular libera substâncias que aumentam a produção de novos neurônios. Então, atividade física diminui dor crônica, diminui ansiedade, diminui risco de Alzheimer e evolução desfavorável. 3, alimentação. Alimentação com menos açúcar, com menos lactose, com menos glúten, com menos ultraprocessados e industrializados, diminui a inflamação cerebral e melhora, portanto, a saúde cerebral, a saúde do corpo. Então, veja, quando a gente está querendo falar de saúde cerebral, a gente está falando de autocuidado. E esse autocuidado permeia sono, atividade física e, claro, bem o relacionamento. A saúde mental está completamente ligada à saúde cerebral e também deve ser bem valorizada.
Falando ainda sobre o sono, voltando no primeiro ponto que você citou agora há pouco, muitas pessoas acham que não precisam das 7 horas de sono, ou tem um ciclo de sono menor que as 7 horas. Tem que regularizar isso, ou aquela sensação que a pessoa tem, mas eu só durmo 4, 5 horas seguidas. É suficiente para alguém? Há uma predisposição hormonal para isso?
Muitas vezes já foi dito de que, temos que ter um cérebro multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso é errado. O sono desregulado, ele é um fator de risco que deve ser tratado. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de sono, não é o sono apenas ser cortado ou sono curto, mas também o sono induzido por medicamentos. A gente sabe a epidemia de tarja preta, ou seja, aquelas medicações, drogas ex, Zolpidem, entre outros, medicações como os benzodiazepínicos, tão conhecidos e prescritos, hoje sabemos o risco deles para Alzheimer, para doenças e perdas cognitivas. Então, o sono de qualidade deve ser colocado. Menos de 5% da população mundial é que tem o que se chama de dormidores em menor quantidade, de quantidade de sono. Mas se você dorme e acorda no meio da madrugada, está errado. Se você dorme e acorda cansado, se você dorme e acorda irritado, com dor de cabeça, ou se você dorme e ao longo do dia fica tendo vontade de dormir, piscando o olho, caindo por produtividade, quer dizer que seu sono não está sendo de qualidade e precisa ser bem avaliado.
Eu acho que muita gente que está nos ouvindo já acendeu um alerta com essas características que você citou a partir de agora. Muito se fala sobre a higiene do sono, né? Deixar eletrônicos, desligar a TV, se tiver TV no quarto, desligar, tirar o telefone de perto, né? Não ficar vendo vídeo. E aí já tem outras pessoas que tem quem faça tudo isso e funciona. Tem outras pessoas que utilizam métodos de relaxamento com som, com um videozinho de relaxamento, para poder conseguir dormir. É problemático também?
A higiene do sono é um ponto fundamental, sim. Tirar o café depois das 14 horas, não se alimentar após as 20 horas, diminuir a tela, celular, telefone, computador, 2 horas antes de dormir, se expor ao sol logo ao acordar, trocar a lâmpada incandescente, a lâmpada de LED, ela é péssima, ela bloqueia a liberação da melatonina e piora o sono. E utilizar as luzes que sejam mais amarelas, as luzes quentes que a gente fala, elas liberam e relaxam a musculatura. Então é fundamental agir do sono com baixa temperatura, banhos mornos. No entanto, alguns pacientes mesmo assim não melhoram. As práticas integrativas estão aí. Então, a utilização de aromaterapia, os óleos essenciais de lavanda, camomila, ajudam na indução do sono de maneira natural. Associado também, por exemplo, à música relaxante, a musicoterapia. Existem sequências de músicas específicas que ativam o nervo vago, que é o nervo da tranquilidade, é o nervo do bem-estar, é o nervo do relaxamento e é o nervo do sono. Isso traz uma melhora do bem-estar, melhora da ansiedade e melhora da performance de maneira geral. tratar sono não é dar medicamento. A insônia não é falta de remédio. A insônia é uma desregulação cerebral. Nesse Dia Mundial do Cérebro, a gente afirma isso, de que a gente precisa cuidar do cérebro de maneira adequada para que esse cérebro adequado e funcional cuide do nosso corpo.
Então, o primeiro passo, quando a pessoa não está conseguindo dormir, quando está ou acordando no meio da noite ou não conseguindo pegar no sono, é cuidar desses outros fatores antes de aceitar uma receita ali para tomar uma medicação, né?
Sim, sim. Antes da taxa preta, antes do antidepressivo, antes de benzodiazepínicos, como é que está a tireoide? Disfunção da tireoide causa. Como é que está os níveis de vitamina D e B12, que essas vitaminas interferem diretamente no nosso ciclo sono e vigília? Como é que está meu nível de ansiedade? Como é que está a minha rotina do sono? Todas as vezes a gente tem uma rotina frenética e não para um segundo. É querer deitar na cama e dormir. Não é assim. O cérebro desprogramado perdeu essa capacidade de gerenciar o sono. Veja que insônia é desregulação cerebral. Quando a gente tem essa desregulação, eu tenho que entender em que passo está essa desregulação.